Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2024. É dia do artista plástico, do bioquímico, das caminhadas, do câncer de ovário, do burro e do profissional de marketing.
Esta é a edição de número 14.511 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho.
E Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol predomina, o tempo segue firme, temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 28 graus.
Dezenas de mortos e mais de 1 milhão de pessoas afetadas no Rio Grande do Sul.
Com 80% do estado afetado, o Rio Grande do Sul tem fuga em massa em busca de água.
Saúde no Rio Grande do Sul enfrenta colapso de hospitais e falta de remédios.
Projeto que retoma o DPVAT avança no Senado.
Brasil fecha acordo com Paraguai por tarifa de Itaipu.
São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal são as unidades com mais mortes por dengue.
Puxada por pão, leite e tomate, sexta básica fica mais cara.
Por causa do calor, consumo de energia cresceu no Brasil.
Campanha pretende aumentar o número de doadores de leite materno.
A CBF adia partidas de times do Rio Grande do Sul até o final do mês devido à chuva.
E hoje tem várias partidas pela Libertadores e Sul-Americana.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E Monte Alto abraçou a campanha SOS Rio Grande do Sul. As arrecadações agora vão continuar até na próxima terça-feira, dia 14. A transportadora Transciri irá levar para o Rio Grande do Sul na quarta-feira. Os pontos se estenderam para as unidades de base de saúde, todas as unidades de base de saúde, a vigilância sanitária e vigilância da saúde também, até terça-feira. Nós teremos também o ponto na Secretaria de Saúde, além do SAMU, sede SAMU, da Guarda Municipal e da Brigada de Incêndio. Temos vários pontos também da nossa cidade. Supermercado Sabem Água também entrou na campanha. Se você quiser comprar água e deixar ali, depois o SAMU ou a Guarda Municipal irão buscar também toda a doação. Pode comprar um Sabem Água, lá falamos com o gerente, o governo, né, Daniel? E fica lá e todo dia passa a Guarda Municipal ou o SAMU para buscar a arrecadação. A arrecadação, então, vai continuar até terça-feira, dia 14. Na quarta-feira, dia 15, vão enviar tudo para o Rio Grande do Sul. Vamos colaborar com os nossos irmãos.
Com 80% de suas cidades devastadas pelas fortes chuvas, o Rio Grande do Sul somava ontem 95 mortes, 131 desaparecidos, 207 mil pessoas fora de casa, entre pessoas que estão desabrigadas e desalojadas, e 1 milhão e 400 mil moradores afetados aí de alguma forma por esse problema que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Gravidade que vai se estender. A Grande Porto Alegre deve ficar inundada até a semana que vem. É, segundo as informações, o relevo e a hidrografia estão dificultando o escoamento e existe previsão de mais chuva. A capital ainda enfrenta falta de água, luz e vários suprimentos. O sul do estado está em alerta, com risco de cheias e queda de temperatura causado por uma frente fria que está chegando por lá. As enchentes atingiram 401 dos 497 municípios ou cidades, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. O prejuízo é de aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de reais. Na economia do estado, produtor de grãos e sede de frigoríficos, ainda não é possível estimar aí os estragos, que são gigantescos. Com receio do reflexo na inflação, o governo Lula anunciou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz.
Quero mandar um abraço para o nosso amigo Maicon Simone, lá de Itaiaçu. Ele que é do grupo de Paixão de Cristo, todos os anos apresenta aquele espetáculo bonito, Paixão de Cristo. Hoje é aniversário do Maicon. Maicon, saúde, saúde para você, tá bom? Também para o nosso colunista social, Benê. Hoje é aniversário do Benê e do irmão Biga. Parabéns para os dois, Benê e Biga. Saúde, muita saúde para vocês. Estou recebendo aqui também que o supermercado Paulista abraçou também a campanha. Pode comprar, deixar lá, aí depois o SAMU passa, a Guarda Municipal passa, buscando doações para todos vocês. E eu quero lembrar que hoje é o último dia para você tirar título ou regularizar a situação eleitoral para você poder votar nas eleições de 2024. O cartório eleitoral ficará atendendo, começou às 9, vai até às 17 horas.
O governo Lula chegou nesta terça-feira a um acordo com o Paraguai sobre a tarifa cobrada pela energia da usina de Itaipu. Atualmente, o valor é de R$ 84,80, aproximadamente US$ 16,71 por quilowatts. E a tarifa vai para R$ 97,84 até o ano de 2026. A alta não deverá ser sentida pelo brasileiro. Em 2027, o valor ficará entre US$ 10 e US$ 12.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Conforto e proteção para a visão de todas as mamães é na Ótica Tiago. Lentes que escurecem no sol, Transitions Original a partir de 10 vezes de R$ 39,90 no cartão. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Sou kit de qualidade, preços imbatíveis, qualidade e economia. É do Amarelinha.
Bacon Seara, quilo, R$ 26,90. Pernil suíno, quilo no cartão Amarelinha, R$ 8,90. Filé de frango, quilo no seu amor, R$ 15,90. Músculo bovino, quilo no cartão Amarelinha, R$ 18,90. Alcatra com maminha bovino, quilo no seu amor, R$ 28,90.
Clube de desconto, seu amor. Cadastre-se e aproveite. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lar pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio no Residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Sempre trazendo novidades. Na Pisolar você encontra as maiores tendências e lançamentos em pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito, além de concorrer no decorrer do ano a vales compras 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha, em Monte Alto.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
Neste Dia das Mães, nós vamos fazer um almoço pra lá de especial, né? E sabe quem vai ajudar? O Savinhago.
Olha só a qualidade das carnes e essas sobremesas. Que delícia!
E lindos presentes.
Dia das Mães no Savinhago. É bom, é barato, é perto de você.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias serão de plantão até o próximo dia 10. É a Droga 1, a Total Popular, a Droga Azul e a Hiper Popular.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nuno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16-99708-5129.
A Hora da Notícia, segunda edição.
11 horas mais 11 minutos, Monte Alto abraçou a campanha SOS Rio Grande do Sul e a Sabesp também. Nós estamos recebendo o Zé Augusto Nascimento, representando a Sabesp, que está aqui conosco. Zé Augusto, bom dia.
Bom dia, Moreira, e bom dia a todos os seus ouvintes.
Como é que está a campanha aí? O motorista e o caminhão da Sabesp já chegaram em Porto Alegre?
Sim, já está indo para Bento Gonçalves e vai ficar ali próximo à cidade.
Esse aí aqui.
Isso aí, essa foto ele me encaminhou agora de manhã, que está chegando lá. Saíram de Joinville, porque teve que pernoitar.
O motorista, esse é o primeiro, né?
Esse é o primeiro, é o Rogério primeiro. Marques.
É o Rogério Marques. O vermelho, né?
Como é que é o vermelho, conhecido como Vermelho, né?
Certo.
Filho do finado Tio Kim. E tá lá, e todas as vezes que tem o chamado, né? Ele sempre vai à frente, como ele esteve em outras, né? Tem já experiência.
Foi com o caminhão pipa, seu, aqui de Monte Alto.
Esse caminhão que tá ali na frente é o caminhão pipa aqui da cidade de Monte Alto.
Certo. Saiu daqui. Que vai ajudar lá, né? Distribuir água potável, alguma coisa, né?
Isso.
Eles estão em Porto Alegre e depois vão para Bento Gonçalves?
Bento Gonçalves. Aí, no caso, eles fazem a estatística ali, verifica o melhor meio para fazer a distribuição lá de água, né?
Certo. A Sabesp também está fazendo a arrecadação. Como que vai ser o sistema da Sabesp?
Ô, João, começamos ontem, né? Uma ideia que tivemos aí, o superintendente da Sabesp de Lins, né? Lançou a ideia e nós abraçamos esta causa. Estou aqui representando a Sabesp de Monte Alto. Essa foto foi tirada agora há pouquinho, tirei lá no escritório da Sabesp aqui, e o pessoal já está trazendo ali, quer dizer, praticamente tem um dia, começamos ontem depois do almoço, praticamente na hora do almoço fizemos o texto, encaminhamos para a imprensa, inclusive para a Rádio Cultura, da qual agradecemos aí que está fazendo essa divulgação nas páginas, né, e o pessoal está trazendo. A princípio, o nosso interesse principal seria material de limpeza, porque agora vai ter a necessidade, mas o que o pessoal está trazendo, nós estamos abraçando, estamos armazenando ali. Segunda-feira de manhã.
Cesta básica, a gente vê a cesta básica.
Cesta básica, galão de água, inclusive, Águas Lindóias, colocou aquele galão, já trouxe logo de imediato, foi o primeiro a chegar. Já o pessoal trazendo aqui, que vai até o escritório, verifica, né, essa situação toda, né? Tem cesta básica, já tem fraldas também, já estão colocando num todo. Tudo que chegar, nós estamos fotografando, estamos caminhando pela rede social, todos os detalhes, passando para a imprensa, inclusive para a rádio. E segunda-feira estaremos, então, estamos correndo contra o tempo. Só falta 2 dias e meio agora para a gente fazer a arrecadação. Depois disso, não adianta mais encaminhar, porque o caminhão vai ser destinado a partir de segunda. Se centraliza em Lins, provavelmente na terça
toda
está partindo.
Toda a arrecadação daqui da Sabesp vai direto para Lins.
Vai para Lins, porque centraliza todas. Nós estamos com 82 cidades fazendo esse trabalho via Sabesp, indo diretamente aos escritórios de cada empresa da Sabesp que está em cada cidade. E aí nós vamos estar armazenando esses detalhes até sexta. Na segunda de manhã, partimos com o caminhão daqui de Monte Alto para Lins, lá centraliza tudo e aí vai partir o caminhão com a carga total que for arrecadado, porque não adianta agora ficar esperando mais, né, Moreira? Tem que ser uma coisa rápida.
Rápida, sim. Eles estão faltando muita água lá, muita água, estão precisando mesmo. As pessoas estão até saindo, buscando água, que
vai,
não tem
vai
água.
Vai precisar
potável.
De um todo, né, Moreira? De vai tudo. Precisar de fralda, vai precisar
alimentação,
de...
alimentação, tudo, isso. Tudo. Então, o Brasil abraçou essa campanha, né? Certo, mas tá aí, ó, parabéns para a Sabesp, que também abraçou isso. Na nossa região, são 80 unidades?
82 cidades, 82. Compreende a superintendência de Lins.
Certo. O SAMU está fazendo também, a Guarda Municipal.
Obrigado.
A Brigada, incêndio.
E tem igrejas mundo, também, né?
E várias igrejas fazendo também, supermercados, imprensa, várias empresas estão arrecadando também. E pode encaminhar tudo lá. Vocês foram arrecadados na Sabesp entre hoje e amanhã e sexta.
E sexta.
Aí depois vai tudo para Lins.
Isso, até 16 horas de sexta é o horário que fica aberto o escritório da Sabesp. Começa às 8, o atendimento comercial, e se estende até às 16 horas. A partir daí, não mais. Aí, no caso, a gente vai estar encaminhando isso que for arrecadado. E colocamos à disposição também das igrejas. Já falei com o Fábio, que é responsável pela brigada. Falei também com o Pereira ontem. Se necessário for, se eles desejarem, eles tiram a foto para documentar. A gente se coloca à disposição também para colocar nesse caminhão para encaminhar, porque o destino vai ser aquele, né? Então a gente se coloca à disposição também. Nós estamos fazendo a nossa parte e estaremos encaminhando. E nos colocamos à disposição, se eles quiserem, e ver, acompanhar, fotografar, filmar, porque a gente está filmando e fotografando tudo, para ter transparência, porque toda vez que nós fazemos um trabalho de voluntariado, a gente tem esse respaldo da população, porque nós não desviamos nada. Tudo que chegou vai ser encaminhado.
Olha, porque eles estão pedindo também remédios. Remédio, fralda geriátrica. Inclusive até ração para animais. Animais também estão sofrendo. Gatos, cachorros, esses animais aí estão morrendo que ninguém não compra, né?
Tá triste.
Estão pedindo até cadeiras de rodas.
Tá triste pra gente assistir a TV hoje e ver os noticiários. Inclusive a gente vê pelas páginas da Rádio Cultura, da qual coloca também alguma coisa, tá certo que tá bem condensado, mas é chocante, né?
Chocante,
então,
sim.
O que podemos fazer agora é fazer a nossa doação e as nossas orações, é o que dá pra gente fazer, é o que tá no nosso alcance.
Agora, precisa ver direitinho, porque se a prática burocrática no Brasil, você sabe que é difícil. Você sabe que a polícia acabou parando alguns caminhões, porque não tem nota fiscal, não tinha nada, para onde vai isso? Você sabe que além do bom coração, existe a malandragem também. Lá no Rio Grande do Sul, já estão saqueando lá. As pessoas estão passando fome e os bandidos saqueando alguns lugares onde tem alguma coisa, fazendo isso. Então tem que mandar direitinho, uma logística muito bem feita para que essas doações cheguem no destino mesmo, Zé.
Justamente, Moreira, eu acho que a gente
olha
tem que fazer.
É que está lá,
nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque é terrível, né?
Terrível.
A gente se coloca no lugar deles, né? São nossos irmãos, né? Somos filhos do mesmo pai. O que nos dá para fazer? Estive nesse local aí, o aeroporto de lá, descemos lá, tá terrível. Todo esse local onde passou ali, por 2 vezes que eu estive lá em Porto Alegre, né?
E você chegou a falar com o funcionário da Sabesp? Ele chegou a falar como é que está a situação lá ou não?
Não, ele só me passou hoje que eles estão partindo para lá. Já estava de Santa Catarina indo para Rio Grande do Sul. E ainda não passou nada ainda, mas já estão...
Tá difícil, hein?
Tá difícil, tá terrível. Porque aí eles vão ter que fazer uma logística agora...
Isso mesmo.
Para fazer, no caso, o atendimento dessa população. Quer dizer, tem muita gente ajudando. Isso é interessante, né?
Muita gente ajudando. Olha qual a situação...
Essa arena do Grêmio aí, Moreira, ela fica mais ou menos de um quilômetro e meio do aeroporto, onde nós descemos ali, onde está. Pra você ver a extensão...
Mas olha o bairro, como é que ficou, gente?
Não, não dá para ver nada. Eu andei via... ali próxima ao Rio Guaíba, aí onde está passando ali, fui até o gasômetro a pé, andei uns quase 2 quilômetros ali e fui lá para...
Que situação que faz, olha os bairros, cidades.
O Rio Grande do Sul é maravilhoso, viu? E um povo muito acolhedor, né?
Olha como é que está a arena, se não me engano, do Grêmio, olha como é que está a arena do Grêmio.
Isso.
A CBF, inclusive, suspendeu todos os jogos do time lá do Rio Grande do Sul até no final do mês. Tem que fazer isso mesmo.
Não tem condições de treinar, não tem condições do...
E psicologicamente também não tem.
Dos jogadores, dos atletas, da direção, do próprio torcedor de torcer, né? Eu acho que é o mínimo que dá para fazer, né?
É isso mesmo. Bom, tá aí a CBF, então, até sexta-feira, às 16 horas, pode encaminhar sua doação lá para a Sabesp. Daqui sai o caminhão, vai até Lins, de Lins pega todas as 82 unidades e leva toda essa arrecadação para o Rio Grande do Sul.
Só complementando, Moreira, que a gente não tem hoje funcionário suficiente para buscar nas casas. Infelizmente, a gente está com um quadro muito reduzido e já tem pessoas trabalhando em outros locais aí, tem pessoa de férias, pessoa afastada, então o nosso quadro está muito
reduzido.
Defasado, então não tem condições da gente se deslocar. Então, se as pessoas puderem levar lá, inclusive tem pessoas mandando até através de mototáxi. Então a gente está acolhendo ali, está recebendo, estão armazenando e vamos encaminhar e vamos fazer chegar no destino final.
Tá aí, SOS Rio Grande do Sul, vamos colaborar sim. Zé Augusto, um abraço para você, bom trabalho.
Agradeço o espaço que a Rádio Cultura nos dá, Moreira. Muito obrigado à direção da Rádio Cultura, muito obrigado por estar nessa parceria conosco aí. Tudo de bom a todos que estão nos ouvindo e que tudo transcorra da melhor maneira possível e o mais rápido possível nossos irmãos do Rio Grande do Sul possam voltar à normalidade.
Com toda certeza.
Um bom dia a todos.
Nós voltamos já já.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Tradicional festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário de Fátima no Jardim Bela Vista, em frente ao santuário, de 3 a 13 de maio. Variado cardápio com deliciosas comidas típicas e shows. No dia 7, terça-feira, Primo Mício. Dia 8, quarta-feira, Ulisses e Moisés. No dia 9, quinta-feira, Banda Doce Veneno. No dia 10, sexta-feira, Banda Subfolk. No dia 11, sábado, Grupo Nós. Dia 12, Cadu e Matheus, domingo no almoço. Dia 13, segunda-feira, Luana Costa. Novena no santuário, de 4 a 12 de maio. Dia 13 de maio, Santa Missa e procissão a partir das 19 horas. Tradicional festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário de Fátima no Jardim Bela Vista, em frente ao santuário, de 3 a 13 de maio. Vá e leve toda a sua família.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Açougue de qualidade, preços imbatíveis, qualidade e economia. É do Amarelinha.
Bacon Seara, o quilo, R$26,90. Pernil suíno, quilo no cartão Amarelinha, R$8,90. Filé de frango, quilo no seu amor, R$15,90. Músculo bovino, quilo no cartão Amarelinha, R$18,90. Alcatra com maminha bovino, quilo no seu amor, R$28,90.
Clube de desconto, seu amor. Cadastre-se e aproveite.
Você já parou para pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano?
Isso mesmo! O rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência. A sua!
Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está. No trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio. Anuncie!
Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como o seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como o seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio no residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos, telefone 16-99215-1303, Residencial Jardim Mediterrâneo. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Sempre trazendo novidades. Na Pisolar você encontra as maiores tendências e lançamentos em pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito, além de concorrer no decorrer do ano a vales compras 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670, em frente ao mausoléu da menina Isildinha em Monte Alto.
O Savinhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
Neste Dia das Mães, nós vamos fazer um almoço pra lá de especial, né? E sabe quem vai ajudar? O Savinhago.
Olha só a qualidade das carnes e essas sobremesas. Que delícia!
E lindos presentes.
Dia das Mães no Savinhago. É bom, é barato, é perto de você.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Conforto e proteção para a visão de todas as mamães é na Ótica Tiago. Lentes que escurecem no sol, Transitions Original a partir de 10 vezes de R$39,90 no cartão. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
As informações para você do Plantão Policial. Nós tivemos o registro de um acidente de trânsito na data de ontem, por volta das 18h30, na Avenida Antônio Forçati, lá no Jardim Canaã. Segundo as informações que nos passaram, né, lá próximo de um supermercado, um homem de 23 anos, ele se desequilibrou da sua motocicleta, veio ao chão, caiu ao solo e se machucou bastante. O SAMU foi chamado e foi levado até o pronto-socorro. Falando em SAMU, nós tivemos 36 atendimentos, 36 pessoas que passaram mal e precisaram ser atendidas pelo SAMU, inclusive sendo levadas para a cidade de Ribeirão Preto, Jaboticabal, pronto-socorro, também ao Hospital Unimed e na Santa Casa. Brigada de incêndio pelo telefone 199, várias ocorrências de fogo em mato, fogo em terreno baldio. Mais uma vez, a Brigada de Incêndio alerta você. Vamos ter a sensibilidade de não atear fogo em terreno baldio, em qualquer que seja o lugar, à toa, né? Sem mais nem menos. Depois tem que ligar no 99 para poder chamar e pedir auxílio à Brigada de Incêndio. Claro que a Brigada vai, mas o trabalho é muito grande. Tivemos aí o registro de fogo em terreno lá no Jardim São Luís. Tivemos um outro registro, fogo em terreno também, lá no condomínio Sestari, por volta das 12h55. Fogo em barranco, lá na Via Expressa, por volta das 16h. Tivemos um outro registro, agora foi de fogo em um poste. É um curto que aconteceu lá na Vila Municipal, na rua Duque de Caxias. Segundo as informações, a Brigada entra em contato com a CPFL, que foi acionada para tentar aí resolver o problema. Outro princípio de incêndio aconteceu em um terreno próximo da Avenida William Sestari, por volta das 8h15 da noite. A Brigada teve que ir até o local, levar aí a sua estrutura para apagar esse princípio de incêndio. Mas o fogo não aparece do nada. Alguém está ateando fogo e é totalmente errado. Ah, vou limpar o meu terreno, eu vou atear fogo aqui e depois vou ver o que acontece. com esse vento que está acontecendo, com esse tempo seco que está acontecendo, o fogo se alastra e de um pequeno foco de incêndio pode transformar aí em um grande foco de incêndio. Então vamos tomar aí o respectivo cuidado. Tivemos um outro registro também, um desaparecimento de uma pessoa que foi registrado na data de ontem, por volta das 12 horas e 39 minutos, na rua Doutor Ulisses de Paulo Eduardo, fundo, Jardim Alvorada. Foi feito esse boletim de ocorrência através da Polícia Civil. Segundo as informações da pessoa que fez o boletim de ocorrência, o seu marido saiu da sua residência de manhãzinha e por volta das 7 horas e 30 minutos o patrão dele ligou avisando que ele não apareceu no trabalho. Nós não temos a informação que ele voltou, nós temos a informação que houve aí essa ocorrência de desaparecimento dessa pessoa. O registro foi feito na data de ontem, por volta das 12 horas e 39 minutos. São estas as informações para você do Plantão Policial. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias por todo o país.
Na escola onde ele estuda é longe e tem esses morros para subir. E eu tenho muita dificuldade também no pezinho dele, que ele não aguenta caminhar muito tempo. O ônibus é tudo. Sem o ônibus, Não tem como as crianças estudarem.
Então, para chegar até a escola, a gente precisa pegar um ônibus, depois atravessar a balsa e pegar um outro ônibus para chegar até lá.
Eu quero ser médica pediatra. E se eu quero chegar aonde eu quero chegar, eu preciso estudar.
Sem o transporte, não teria como a Nicole ir até a escola.
Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
A Hora da Notícia, segunda edição.
São 11 horas mais 31 minutos. Eu estou aqui com um pedido, uma oportunidade até de emprego, certo? Enquanto isso, é bom ver se está tudo bem aí. A empresa Base, que é responsável pela coleta do lixo doméstico da nossa cidade, está contratando coletor do nosso lixo. Tem um salário também aí de R$ 1.634, mais em insalubridade, R$ 580, vale alimentação no valor de R$ 700, convênio médico, café da manhã na sede da empresa, enfim, folga também no aniversário. Procure a empresa que você pode ganhar uma vaga. Está contratando coletor, a empresa Base aqui da nossa cidade. Procure aí, leva o seu currículo, que uma vaga pode ser seu. Pode ter certeza. Monte Alto está com 815 casos positivos de dengue. Com essa seca, e todos os dias aparecem casos positivos. Para o socorro, superlotado. O pronto atendimento da Santa Casa lotado, Unimed lotado, as unidades lotadas. Gripe, parece que tem viroses e também a dengue. Por isso que muitas vezes o atendimento é um pouco demorado. Hoje, para combater o mosquito transmissor, mosquito que está voando alado, haverá o fumacê a partir das 18 horas no Jardim Califórnia, Jardim Primavera, no Jardim Paraíso, do lado esquerdo da Avenida Marechal Deodoro, no Residencial Barbizan, Jardim Real Paraíso e Residencial Real Parque. Estamos passando a nebulização para a nebulização e continua no Jardim Paulista 2 e também no São Cristóvão. A Marli Bussato está aqui conosco, que é a secretária de Educação. Marli, hã?
A Márcia,
a Marli é sua irmã. A Márcia Mussato está aqui conosco, que é a secretária de Educação. Márcia, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia à nossa querida Keila, que hoje veio nos ajudar a divulgar o trabalho excelente que eles realizam lá na Escola Amélia.
Bom dia, Márcia.
Ô, Keila, tudo bem?
Tudo bem, João.
Bom dia para você.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Certo. Aproveita e dá um abraço na Marli, viu?
Pode deixar.
Do grupo Ela.
Pode deixar. Será entregue.
Certo. Eu queria que você falasse aí, o Teatro está com eventos, se preparando aí eventos para a nossa cidade. Estamos aí com a semana, praticamente, da Semana do Livro, a educação participando dos 143 anos da nossa cidade de Monte Alto. Como é que estão aí a preparação para isso, Márcia?
É, a cultura, né, preparou assim, eventos maravilhosos, super bem planejados, atrativos, e essas divulgações estão sendo bem divulgadas, mostradas nas redes sociais, e a gente pede que os munícipes realmente compareçam, participem, porque foram eventos assim, que foram cuidadosamente pensados e elaborados para toda a cidade. Tá, João? Agora, nós temos um em especial que os nossos alunos participam e gostam muito, que é a nossa Feira do Livro, tá? A nossa da cultura, né? Mas a gente fala nossa porque em parceria com o nosso querido Tiago também.
Acontece semana que vem, né?
E de 13 a 17.
De 13 a 17. É. No Centro Cívico, né?
Isso, no Centro Cívico. E essa feira, João, é assim, a gente pode dizer que é um mega evento onde as crianças também, com o auxílio do Bianchi lá, toda uma logística dele com as nossas supervisoras, montaram aí o esquema de transporte para que todos visitem essa feira. E lá, João, nessa visita, tem eventos em todos os setores do Centro Cívico.
Centro Cívico, certo.
Então, as crianças amaram o ano passado e tenho certeza que esse ano não será diferente.
Certo, vai ser na biblioteca, mas vai reunir ali o Conservatório Musical, que tem um palco montado
todos
ali na frente.
Com eventos diferentes em cada ambiente.
Em cada ambiente.
Então, assim, é um evento realmente muito, muito bonito, né, Keila? Isso. Você teve a oportunidade ano passado, né? Certo.
Keila, você é coordenadora de qual escola?
Eu sou coordenadora da EMEB Amélia, no Liz de Freitas, ali no
Veracruz. Keila, como que estão os trabalhos lá na Escola Amélia?
Bom, a nossa comunidade desenvolve vários trabalhos ali, né, em conjunto, projetos de leitura, temos...
Esse projeto qual que é?
Esse é o projeto de leitura, essa é a nossa diretora, a Priscila Carnaroli, apresentando então aos professores todo o material que nós temos disponível para a contação de história e a fomentação ali pelo gosto da leitura.
Certo. Agora, aí é você.
Sim, sou eu apresentando aos alunos o nosso leitor móvel. É um carrinho personalizado, né? Nós não temos assim um amplo espaço para a biblioteca, mas então nós achamos uma solução no leitor móvel.
Oh, que legal, para incentivar a leitura, hein?
Isso, os alunos amaram, está sendo muito bem utilizado ali pelos nossos
alunos. Essa é a EMEB, olha que lindo.
Essa é a EMEB Amélia.
Mostra de novo lá.
Ela é nova, né? Uma escola inaugurada em 2020.
À frente da EMEB, da escola, o Edmar. Mostra pra gente aí,
o né, João,
a Escola Amélia.
Eu vou pegar um gancho na fala da nossa querida Keila aqui e vou falar sobre as sacolas literárias que os alunos estão recebendo.
Olha, isso aí é a escola, né?
Essa é a Escola Amélia.
Quem não conhece vai conhecer, ó, como é que é linda, gente.
E uma equipe
Pode
de
continuar.
Gestão maravilhosa. A Keila e Priscila, competentíssimas, dedicadas. Mas falando da sacola literária, todos os nossos alunos de Fundamental 1, Educação Infantil e Fundamental 2 estão recebendo, João, um kit, né, que a gente chama de sacola literária, com 6 livros dentro, de história, livro para didáticos. Livros de excelente qualidade, totalmente voltados para a faixa etária de cada um. E as escolas realizam um projeto de leitura com esses livros, por isso pegando o gancho do projeto lá da sua escola. E é realmente maravilhoso. O que acontece na educação infantil, por exemplo? O professor trabalha com aquele livrinho durante um mês, durante o tempo estipulado, e quando esse livro vai para casa, a família trabalha com a criança, faz a leitura com a criança, conta a historinha, interage e manda vídeo para nós. E aí, João, né, nós da secretaria ficamos assim todas babonas, porque é realmente um projeto lindo.
Bom, a escola média, qual que é a média de idade dos alunos lá, Keila?
Os nossos alunos têm de 6 a 10 anos de idade.
É fundamental, é ensino?
Isso, ensino fundamental 1.
Ensino fundamental 1. Quantos alunos que passam lá pela escola hoje, mais ou menos, Keila?
A IMEBMELA atende cerca de 210 crianças.
O que, que é isso aí? Pode falar.
Foi a nossa exposição cultural, né, em celebração aos povos indígenas. Então, nós temos um trabalho desenvolvido com cada série, uma temática, e depois nós montamos essa mesa para a exploração das crianças, né, para que eles pudessem ter contato. A família na escola.
As famílias participam?
Então, na Amélia nós temos essa, vamos dizer assim, esse olhar voltado para esse chamariz da família. Eles têm uma participação muito boa mesmo nas reuniões. Hoje mesmo estivemos com reunião de pais, amanhã teremos também reunião de pais e temos uma boa participação familiar.
Certo. Aí agora, Keila?
Foi o projeto Dengue, né? Nós iniciamos o ano letivo falando sobre a dengue, como você acabou de noticiar, os casos aumentando, e nós também, com a nossa comunidade, saímos às ruas pedindo a participação familiar, popular, para essa problemática também do nosso município.
Certo. São os alunos.
Esse é um diferencial do Amélia. Nós temos a Noite do Pijama, que acontece com os quintos anos, como um ritual de passagem. Eles vão para o Ensino Fundamental 2, deixando assim a nossa EMEB. Então, nós realizamos, né, a direção, coordenação, todos os funcionários se envolvem para fazer esse momento de despedida, ali em meados de outubro. Então, nós fazemos a Noite do Pijama na escola.
Noite do pijama, eles passam lá, eles dormem na escola.
Esses,
né,
são trabalhinhos que eles fazem. Eles dormem na escola, realizam várias oficinas. Então, é uma noite assim com várias oficinas, um momento de descontração.
Legal. Já volto a falar com você, Keila. Quero falar com a Márcia novamente. Márcia, durante a semana aí da Feira do Livro, o ano passado, eu vou falar o popular, os alunos receberam um vale para adquirir livro. Esse ano também vai ter?
Sim.
Que é um voucher, que a gente fala.
Isso, com certeza. Cada criança receberá um voucher no valor de R$30 para eles comprarem livrinhos.
Livrinho infantil de história para eles.
Exatamente, gibi na Feira do Livro. Então, esse também é um procedimento que eles adoraram ano passado e se sentiram autônomos, né? Então, deu muito certo e novamente vai haver, sim, João. E ainda falando das nossas festividades, dos 143 anos de Monte Alto, nós teremos também nosso desfile, né, com a participação das nossas crianças. Então, os quintos anos e os nonos anos desfilarão para homenagear a nossa cidade.
E várias bandas estarão se apresentando.
Sim.
O desfile será dia 19 e vai ser à noite,
domingo,
às 19h30, um domingo,
noite,
né?
Exatamente. Então, nós convidamos também todos os pais, né, a estarem prestigiando esse evento.
Você sabe que durante a Feira do Livro nós temos vários shows, e tem um show aqui que acredito que as crianças vão adorar muito,
show,
que é esse
Luna.
Show aqui, ó, o show da Luna.
Exatamente, no dia 15, às 20 horas,
que é o dia do aniversário, né?
Cultural. É um show realmente que agrada muito o público infantil, e por isso que a gente decidiu por chamá-los, né? Junto com o Tiago, que é um grande parceiro nosso. E também, João, nós estamos fazendo também em parceria com o Felipe, em parceria com o pessoal da imprensa, vídeos muito bonitos dos nossos alunos homenageando Monte Alto. Então depois nós vamos colocar também nas redes sociais.
Olha, tá com tudo aqui, hein? O que eu tô recebendo de mensagens aqui, ó, inclusive pelo Facebook, que eu tenho o Zap pelo Facebook. Deixa eu ver aqui, Keila Romano, um abraço para você.
Obrigada.
A escola Amélia, a Melinha, colocaram aqui, ó. Nota 1000.
Muito obrigada pelo carinho.
Equipe maravilhosa, certo? Equipe muito comprometida.
Verdade, temos professores muito comprometidos no Amélia. Quero agradecer toda a equipe, desde as meninas ali da limpeza, cozinha, são meninas que acolhem nossas crianças. Isso é uma oportunidade muito grande de agradecer o trabalho delas também, que fazem toda a diferença para o sucesso escolar.
É boa. Ninguém faz sucesso sozinho.
É verdade. Nossa equipe é a escola toda.
Ó, excelente profissional, a Keila. Parabéns por tanta dedicação e amor pela EMEB Amelinha. O kit de livros para didáticos são maravilhosos. Parabéns, Márcia. Mandando para você aqui só alguma mensagem. Estão chegando sugestões também, depois a gente passa para vocês. Cada vez mais. Isso é importante porque os pais participam. Boa tarde, ó. Escola Amélia é espetacular.
Que bom.
A gente
estamos
tem que gostar da escola.
Com essa posição familiar.
Isso. Na verdade, João, todos esses elogios são assim, muito verdadeiros. E elas são merecedoras mesmo, porque são pessoas que levam a educação super a sério e o comprometimento é enorme. A gente vê isso todo dia.
Vocês realizam eventos também em datas comemorativas ou não lá?
Sim, realizamos. As datas comemorativas seguem um cronograma anual.
Para o Dia das Mães, é domingo, vai ter alguma coisa?
Para o Dia das Mães, todas as nossas crianças estão trabalhando porque nós temos uma questão. Muitos dos nossos alunos são criados pelos avós, por pais. Então, nós trabalhamos o dia daquela que nos acolheu, né? Que nós consideramos. Então, nós consideramos o dia da família. Por isso que esse momento da família na escola é para celebrar, né, todas essas formas de família que hoje estão
junho,
na nossa sociedade.
Junho, quadrilha e tal.
Nós
festa
temos
junina.
A comemoração cultural caipira, né, que
tudo.
Vem trazendo como cunho ali o caipira brasileiro, essa cultura, né, do caipira brasileiro, as nossas raízes.
Então, nessas festas por junina, assim, as famílias podem participar?
Algumas festas estão fechadas à participação familiar, mas as nossas crianças apresentam belíssimas apresentações e eles são transmitidas.
Tem um palco, isso, tem um palco lá, né?
É um palco.
Volta o palco para nós aí, o Edmar, fazendo favor do palco. Nós estamos falando das aí.
Nós fazemos a transmissão via Facebook para que as famílias possam acompanhar. Então tem o Facebook da EMEB Amelinha que eles podem entrar e podem também acompanhar todas as apresentações que são realizadas. Aqui é o dia do aniversário. Uma vez por mês nós ofertamos aos aniversariantes um bolinho. Muitas crianças não têm condição de ter uma festa. Nós percebemos isso ali na nossa escola, essa ansiedade. E aí fizemos esse projeto que está sendo um sucesso também. Também porque nossas crianças são acolhidas.
Tá certo. É isso, olha, gesto bonito de vocês. Programa Alfabetiza Juntos.
Esse é um programa do governo, né, do estado de São Paulo, em parceria com o governo federal, e nós temos a alfabetização na idade certa. Então, são ações que nós estamos desenvolvendo de formação aos professores, né, de orientações e formações, para que eles possam desenvolver um trabalho com ainda mais empenho e eficácia também para as nossas crianças.
Agora, eu quero falar com você, Márcia. Tem notícia boa a respeito do resultado da avaliação do SARESP? E o que é o SARESP?
O SARESP, João, é um sistema de avaliação do rendimento do ensino do estado de São Paulo, tá? Então, é uma avaliação muito importante que a gente tem, não tem como ser errado aquele resultado ali, tá? Então, e nós ficamos muito contentes. Porque nós tivemos uma reunião em São Paulo, por ocasião da Feira BET, que é uma feira de educação e tecnologia, com o nosso secretário Renato Feder. E ele divulgou, entre outras ações, né, que é desse projeto de alfabetizar aí no estado de São Paulo, e esse Alfabetiza Juntos, com todas essas ações de formação para os professores. Então, nós tivemos também, ele nos divulgou o resultado do SARESP do ano passado, que é essa certo. Avaliação externa. E as cidades do estado de São Paulo têm uma média aproximada de 6,31. A nossa se destacou e ficou com 6,71. Então, nós estamos crescendo, sim, graças a Deus. De 10 escolas, João, que foram avaliadas, 8 delas apresentaram média entre 6,66 e 7,27.
Uma ótima média.
Então, na verdade, nós estamos crescendo, sim, e muito. Não podemos divulgar ainda os resultados do SAEB, que também é uma avaliação externa, Sistema de Avaliação da Educação Básica, tá? Mas nós também crescemos nesse tipo de avaliação. E depois, quando forem divulgadas as médias, a gente vem para falar também desse crescimento nosso. Graças
todo,
a
todo
Deus.
Todo esse crescimento aí, porque tem estrutura para cada dia ir melhorando mais. As escolas passaram por uma estrutura maravilhosa, todas elas, né? A estrutura das escolas melhoraram muito, inclusive em termos de segurança também, né, Márcio?
É, o que a gente vem dizendo aqui desde o início, né? Então, muito foi investido nas estruturas da escola. E muito ainda está por fazer, João. Nós estamos no caminho de tudo isso.
Nós podemos falar que a educação nossa, municipal, está no caminho certo.
Graças a Deus. Porque nós contamos com parcerias, né? Todo o governo da nossa prefeita Maria Helena se une às secretarias para se ajudar, e eu acho que isso é um grande diferencial.
Mãos dadas, todas as secretarias, sempre, uma ajudando a outra. Viu os nossos alunos? Nossos alunos receberam o kit, mochila, uniforme, uniforme, jogo de uniforme com cinco peças, transporte, segurança e a nossa boa alimentação. O que, que as crianças gostam de comer mais lá na escola Melinha?
Eles amam o macarrão.
Macarrão. Sempre é o macarrão,
né? Macarrão é muito bom. Eles gostam, comem bem. São alunos que elogiam bastante a alimentação escolar. Eles comem bem, mas o macarrão é um dos preferidos ali no Amelinha.
E a gente nota todos eles uniformizados. Nossas crianças são bonitas, né, Kelly?
Sim. E todo esse suporte, foi como vocês acabaram de dizer, nós sentimos isso dentro da escola, né, no dia a dia da escola. Essa uniformização, os livros que estão sendo ofertados, como estão chegando agora, né? Esses livros que muitos de nós na infância não tivemos acesso a livros tão lindos, tão bons, né? Hoje conversamos com os pais na reunião de pais, pedimos esse carinho, o cuidado que eles vão receber, ficaram muito felizes, né, pela chegada desses livros para o projeto de leitura. Então são investimentos que com certeza farão toda a diferença na vida das nossas crianças.
E não são só as crianças que estão felizes, não, professores também,
com
porque professores
certeza
receberam o kit, né, de material para poder trabalhar, né?
Nossos professores estão bem amparados com materiais, materiais para trabalho em sala de aula, sulfite, EVAs, receberam tinta, então pode desenvolver um trabalho com qualidade, assim como também tem todo o amparo ali com os livros paradidáticos, que dá um suporte maravilhoso para as nossas crianças.
Ok, qual o horário que vocês trabalham lá? Pela manhã e à tarde?
Isso, ela funciona desde ali 6:30 da manhã, já estamos recebendo crianças, já tem crianças chegando com as vans dos sítios, até às 5:10.
São dois
às períodos. Às 17:10, né?
Não é período
integral, não. Ainda não somos. Não integral, somos, né? Isso.
Certo. Então, tem no período da manhã e no período da tarde.
Isso.
E o bairro lá vem crescendo cada vez mais,
muito,
hein?
Muito. A demanda tem aumentado bastante. A Amélia é uma escola nova, uma escola pequena, mas, assim, bem com ampla área para crescimento. Tem projetos, né, Márcia, para crescimento da Amélia.
Para ampliar cada vez mais,
para ampliação da,
né,
Amélia. Nós estamos aguardando ansiosos, porque é uma escola com um potencial de crescimento muito grande.
A escola Amélia fica ali, para a gente localizar, fica próximo da... da quadra do Divino Pai Eterno?
Isso,
ali,
ao lado da quadra, né, do Divino Pai Eterno, tem
exatamente
a Escola Amélia.
Fica
uma escola muito tranquila,
hein?
Uma escola com um espaço muito aconchegante.
A Escola Amélia é espetacular, uma das melhores escolas da nossa cidade. Isso que eu falo, você tem que gostar do que você faz. Qual que é a melhor escola? Aquela que eu estou estudando. É a minha.
É verdade.
Qual que é a melhor?
É.
A sua... A nossa escola, que eles já falam, né?
É.
Qual que é o melhor bairro da cidade? O bairro que eu moro. Então a escola é melhor aquela que estou. É. A Simone mandando aqui também, ó. Parabéns, deixa eu ver aqui, parabéns, né? Parabéns para essa maravilhosa escola. Um abraço para você, Márcia. Continua com o seu ótimo trabalho frente da Secretaria de Educação. Nossa criança agradece. Simone é mãe do Matheus.
Oh, é uma graça, é realmente uma mãe muito presente. E, João, falando desse sentimento de pertencimento, né? Qual é a melhor escola? É a minha. Qual é o melhor bairro? É o meu, né? Então, as escolas trabalham esse sentimento de patriotismo, de civismo. E para a criança, realmente, que ela se sinta, esse lugar aqui é meu, né? Então, esse tipo de atitude não tem preço.
Vocês falam que vocês realizam eventos lá, vocês fazem um bolinho, faz isso aqui e tal. Como é que vocês arrumam verba para isso?
A nossa verba vem principalmente do PDDE, né?
O que, que é PD?
É um programa de desenvolvimento das escolas.
Programa de dinheiro isso, direto da escola.
Direto que vem do governo federal.
É.
Isso. Ah, sim. Então é a nossa principal verba. E depois a Secretaria de Educação, né? Via Prefeitura Municipal, com as verbas e os repasses.
Certo. Então sempre tem um bolinho para quem fazer aniversário. Sim. Você disse bem, tem criança que muitas vezes a família não tem condições de fazer um bolo para ele de aniversário. Mas ele fez na escola, cantou parabéns com os amiguinhos ali. Sim. Isso é bacana, valorize a criança, viu, Keila?
É, foi uma forma de trazer para nossas crianças, né, esse acolhimento também emocional.
Ô, João, eu vou aproveitar esse momento para estar dando um recadinho para os pais. Nossas escolas vão estar levando para casa uma pesquisa que vai estar perguntando quantos adultos moram nessa casa e qual é a escolaridade e o desejo de continuar no prosseguimento com os estudos. E essa pesquisa, João, inclusive hoje nós estivemos conversando com o pessoal do PAD às 8 horas da manhã, e nós, junto com a Maria Helena, que é quem teve essa ideia, nós vamos, no município, implantar o ensino para jovens e adultos. E então nós precisamos dessa demanda que os pais vão estar
respondendo
para nós montarmos as turmas. Então eu peço assim aos pais, muita atenção para preencher, preencham direitinho, devolvam no dia certo para a gente poder fazer esse projeto que eu acredito que é de grande valia para a nossa cidade.
É bom, sim. Nunca é tarde para a gente aprender. Nunca
com
é tarde
para a
gente estudar.
Nós estamos aprendendo todo dia.
Todos
e
os
é
dias.
O que nós dissemos hoje para o pessoal que nós conversamos. Está sempre em busca, né? De ser melhor, de aprender. E nós vamos ter o concurso, né, João? Então, as pessoas precisam estar aí treinando. Quem, no caso, não tem ainda um diploma formal, treinando para poder fazer aquela provinha lá no Dr. Raul, que é uma provinha de escolaridade que comprova o ensino fundamental 1, né? Então, é muito importante que a gente siga aí, sempre querendo crescer.
Reforçando, então, que semana que vem, de 13 a 17, nós teremos
Feira
a Semana
do
Livro.
Isso.
Um incentivo aí, as crianças vão ganhar um voucher, um vale, para ir lá adquirir o seu livrinho, que você quer o livro de infantil, né, livro de história, para você levar para casa também. Isso é bom para incentivar, porque o brasileiro não gosta muito de ler, não. Então tem que incentivar as crianças na leitura, muito. Viu, Márcia?
É, a leitura fluente, né? A criança precisa ler e entender o que ela está lendo. Nós temos muitas formações voltadas para isso, né,
sim,
Keila? Durante esse ano, os nossos professores estão assim com muitas formações, muitas capacitações.
Isso. E não só em busca da leitura, mas dessa fluência, né? Dessa leitura com entendimento.
Exatamente.
Né? Com entonação, com prosódia. Esses alunos não precisam só ler, mas compreender o que está lendo. Esse nível de compreensão geral está muito difícil. É como muito. Nós falamos com os pais na reunião. Às vezes colocamos um recado e ali tem todas as informações e às vezes abaixo ali o pai faz uma pergunta. Mas que horário? Quando? Então é necessário trazer para as nossas crianças a importância desse uso social, né, que a leitura tem na nossa vida. Então as nossas ações estão sendo voltadas para esse trabalho.
Bom, não são todas as escolas. Algumas vão participar do desfile cívico?
Todas as nossas escolas de Fundamental 1 e Fundamental 2.
As EMEBs, não.
As EMEBs de Educação Infantil, não.
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 Certo, porque são as crianças pequenininhas.
É, são menores.
Certo.
E a logística com o pessoal da cultura.
Mas para eles, no dia 15, pode visitar lá também a Feira do Livro para assistir o show da Luna.
Com certeza, com certeza.
Vai ter atração para eles também no dia 15.
E no dia 15, João, nós temos também, né, às 7 horas, uma missa em ação de graças, que fica o convite. E às 9 horas, nós temos o hasteamento da bandeira no Paço Municipal.
Vocês vão lá cantar
eventos
o hino
cívicos,
nacional, hein?
Com certeza.
Temos que cantar lá, patriotismo, gente. É isso
com
aí.
Com certeza.
Ok, né, leva o nosso abraço para todos lá da Escola Amelinha. Lá é a Escola Amélia
Nunes de Freitas.
A dona Amélia, a Melinha, que morava aqui na esquina dessa avenida aqui, quase de frente ali, onde era o escritório da CPFL, né?
Isso.
Ela que muito tempo cuidou do Tinho Fusco, tá na Melinha, não é isso? esposa do Wilson Freitas. Conhecemos a dona Belinha, excelente professora também. Bela homenagem para ela, hein, viu? E a escola é linda, viu? A escola é maravilhosa. Obrigada, tem uma ótima estrutura lá. A sua equipe, quem é a diretora lá?
A Priscila Carnaroli.
A subdiretora.
Nós não temos o vice. É a diretora e a coordenadora.
Você é a coordenadora.
Isso, eu sou
a coordenadora. Os professores.
Temos os professores, aí nós temos as auxiliares de cozinha, auxiliar de limpeza, as inspetoras, escriturária. Então, todos responsáveis pelo acolhimento ali das nossas crianças.
A equipe é boa?
Uma equipe maravilhosa, comprometida. Estamos muito agradecidos pela nossa equipe.
Essa escola...
Elogiando, viu? A escola que todos, pais de alunos elogiando, porque conhecem.
Sim. Pois não. Essa escola, João, depois das reformas que precisam ser feitas, é uma escola que precisa ser de tempo integral. Por todas as coisas boas que ela apresenta, pelo espaço que ela ocupa, né? Então é uma...
E com certeza vai ser.
Sim.
Vai melhorar a estrutura e vai passar para o período integral. O aluno fica o dia todo lá, pensou para o conforto para os pais, chego de manhã, vou embora só à tarde, já alimentado, tudo, porque as refeições são boas. Monte Alto serve por dia de 15 a 16 mil refeições?
Exatamente. Uma média de 15 a 16 mil refeições diárias.
Nossa, que equipe maravilhosa na central de alimentos também, hein?
Nós temos em torno de 60 pessoas na central de alimentos. Nossa, quantas pessoas, mas imagina, para fazer 17 mil refeições diárias, né?
Com aquele
então,
capricho, hein?
É um pessoal que realmente luta diariamente.
Queria um abraço para você, viu?
Obrigada, João. Bom trabalho, agradeço, viu? O espaço, poder falar do trabalho da Melinha, sempre um prazer, fazemos com muito carinho. A Márcia, pelo profissionalismo, admiração eterna. Deixo aqui o meu carinho também a vocês por esse espaço.
Muito obrigado.
Pois João, não, Márcia. Fica à vontade. Nós não poderíamos deixar de lembrar que o segundo domingo de maio é o Dia das Mães.
Domingo agora, dia 12.
Então... A todas as mamães professoras, a todas as mamães funcionárias, a todas as mamães dos nossos alunos, nós desejamos que Deus as abençoe poderosamente e abundantemente em todas as áreas da vida. Que os lares sejam abençoados, cheios de harmonia. Então, a todos, um grande abraço da Secretaria Municipal de Educação.
Qual que é o presente que uma mãe gostaria de receber? Você é mãe, Keila?
Eu sou mãe.
Mãe?
Sou mãe de dois lindos meninos.
Ah, é? Como chamam seus filhos?
Um chama Luca e o outro Lorenzo.
A idade deles?
Um tem 7 anos e o outro tem 5 anos e meio. O
que você gostaria de ganhar deles?
Um abraço apertado. É o melhor presente que um filho pode dar pra mãe.
Um abraço, né? Aquele carinho gostoso.
Muito.
Por favor, Dia das Mães, não vem com chá de panela. Não vem trazer panela pra tua mãe. Você está dando presente para sua mãe ou para a cozinha? Dá um presente para sua mãe. Ih, mas estou sem grana. Segue o exemplo daquele. Dê um abraço. Dê um beijo carinhoso na sua mãe. Dá mesmo. Vá visitar sua mãe. Não precisa levar num restaurante de luxo, não. O restaurante é da sua casa. Aquela comidinha que ela gosta, aquele abraço gostoso no domingo, dia 12. Parabéns para todas as mães, né?
Parabéns para todas as mamães.
Todas as mamães mesmo. Um abraço para vocês.
Obrigada, João.
Nós voltamos já já.
A Hora da Notícia. Segunda edição. Esta é a ZYO199. Nova Cultura FM. Canal 210. Transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
90.1
Nova Cultura FM.
O novo parque é nosso parque da educação.
E
e tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para a educação infantil, serão construídas 1.178 novas creches e escolas. E a gente sabe muito bem como essas escolas mudam a realidade das mães e famílias brasileiras. Né, Aline?
Eu, com a Maria Giovana pequena, não tinha como trabalhar. Eu, como mãe solo, ou eu trabalhava, ou eu ficava com ela. Com a chegada da escola, foi uma rede de apoio que eu não tinha, que hoje eu tenho, que me deu a oportunidade de trabalhar e deu a oportunidade da Maria Giovana desenvolver, de aprender, tudo num ambiente só. Hoje eu sou realizada como profissional, sou realizada como mãe e eu sei que a gente vai ter um futuro melhor.
Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Sabem algo que te encontrar todos os dias pra te encantar.
Neste Dia das Mães, nós vamos fazer um almoço pra lá de especial, né? E sabe quem vai ajudar? O Sabem Água.
Olha só a qualidade das carnes e essas sobremesas. Que delícia!
E lindos presentes.
Ovos brancos, R$17,90. No cartão Sabem Água, R$6,90. Açúcar refinado Guarani, 1 quilo, R$3,95. Tangerina Poncã, quilo, R$4,95. Feijão carioca Camil, 1 quilo, R$6,98. Peito de frango com osso Itabom, o Copocó, 1 quilo, no Sabe Ganhe, R$12,90.
Dia das Mães no Sabem Água. É bom, é barato, é perto de você.
Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda a partir de R$ 18,90 para o Dia das Mães. No Foto Central, você compra buquês grandes de flores de seda a partir de R$ 18,90. Buquês de rosa, cravos, crisântemos, adália, palma, orquídeas, a partir de R$ 18,90. E ainda paga em várias vezes nos cartões de crédito no Foto Central. Buquês de flores de seda para o Dia das Mães a partir de R$ 18,90. No Foto Central, preço baixo em tudo que vende, em frente ao calçadão. Foto Central.
Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$29,99. Fraldinha bovina, exceto moída, o quilo R$29,99. Peito de frango, sem osso e sem pele, congelado, Gonzales pacote, o quilo R$17,99. Refrigerante Pepsi Coca, original 2 litros PET, R$5,99. Café Utan, almofada, 500 gramas, tradicional ou extra forte, R$14,99. Cerveja Antártica, original Pio sem lata, 350ml, R$3,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, caixa com 2 kg e 200 gramas, R$27,99. Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você. Aos domingos, aberto até às 12 horas.
Agora, você confere os resultados das loterias. Oferecimento Lotérica Fine da Sorte.
Resultado das loterias, vamos começar com a Quina, concurso 6.434. Os números sorteados foram, anotem, número 7, número 21, número 40, número 68 e o número 74. Acumulou o prêmio, não tivemos nenhum ganhador que acertou esses cinco números para o próximo concurso, hoje à noite, vai ser o sorteio. O prêmio está acumulado em R$6.700.000. Mas a boa notícia foi que 36 apostas acertaram 4 números da quina e vão levar o prêmio de R$ 9.578,87. Também tivemos ganhadores que acertaram 3 números e pessoas que acertaram 2 números que também vão levar um pequeno prêmio da quina pelo concurso 6.434. Já a Loto Fácil, pelo concurso 3.097, vamos para os números que foram sorteados na data de ontem. Número 1. Número 2, na sequência o 3, o 4 e o número 7. Número 8, 9, 12, 13 e o número 14. Número 15, 17, 18, 20 e o número 25. Ninguém conseguiu acertar esses 15 números da Loto Fácil. Para o próximo concurso, hoje tem sorteio, o prêmio está acumulado em 4 milhões. Também tivemos aí pessoas que acertaram 14 números e que vão levar o prêmio de R$ 1.100,81. Também tivemos pessoas que acertaram 13 números da Loto Fácil, 12 números e 11 números que também levaram um pequeno prêmio Loto Fácil concurso 3.097. Já a Mega Sena concurso 2.721. O sorteio foi ontem à noite, terça-feira, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio acumulou em 40 milhões. Um excelente prêmio. Também os números que foram sorteados, dificílimo. Olha só, ouça essa. Número 9, número 10, número 11, 25, 46 e o número 48. Ninguém conseguiu acertar esses 6 números da Mega, mas tivemos apostadores aí que acertaram 5 números, foram 81 apostas ganhadoras, vão levar o prêmio de R$ 36.177,87. 4 acertos foram 5.339 apostas ganhadoras, que vão levar o prêmio de R$ 784,09. Próximo sorteio da Mega vai ser amanhã. Façam suas apostas.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas com cartão da Caixa, em dinheiro ou em Pix de qualquer banco. Também aceitamos cartão de todos os bancos. Pagamos a conta do seu celular pelo número ou pelo CPF, sem precisar do boleto impresso. Recebemos boletos de até R$ 5.000. Pagamos também renovação de CNH, licenciamento e IPVA de carro com o número do Renavan. Não corra risco. Pague suas contas na Lotérica Fine da Sorte e tenha sempre impresso o comprovante. Participe dos nossos bolões. Todo dia tem um prêmio especial esperando por você na Lotérica Fine da Sorte. Lotérica Fine da Sorte. A agilidade que você precisa com a sorte que você quer.
A Hora da Notícia. Segunda edição.
12 horas mais 11 minutos. Muitas pessoas, né, muitas empresas estão abraçando a campanha Mais Oeste Rio Grande do Sul. Estou recebendo aqui lá da Vigilância que o estabelecimento Veste Casa, com preço de custo em colchões e cobertores, para doação do Rio Grande do Sul. E já doaram 72 colchões. Agora vai indo buscar lá também para encaminhar. Outros locais também. Nós temos até drogarias fazendo isso. Bacana, viu? Parabéns para todos vocês aí que abraçaram, né, essa causa. Só para mostrar para vocês agora, nós estamos recebendo as fotos atuais agora, como está a situação lá no Rio Grande do Sul. Pode observar aí pelo Facebook, temos com o voo aí, ó. Olha as cidades como que estão, gente. Debaixo d'água mesmo. Perderam tudo. Alguns pontos lá na cidade de Porto Alegre, tudo. Tem bairros que estão sem energia elétrica, sem água, sem nada. Não tem, estão isolados. Isolados. Esse é o campo aí, o estádio do Grêmio. Olha como é que ficou alagado. Não tem tempo. Não tem onde treinar, não tem onde trabalhar ninguém. Olha como ficou. De cima você tem uma visão melhor como estão alguns bairros por causa da chuva. E previsão de muita chuva lá também. Por isso que nós precisamos ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E eu tenho oportunidade de emprego para vocês aqui. A empresa Base, que é responsável pela coleta do lixo orgânico da cidade, está contratando coletor. Mande seu currículo por e-mail, baseengenharia@rp.gmail.com. Acho que uma coisa assim. Mas é melhor você entrar em contato. Entre em contato pelo telefone, ó, 99221-0869, que é o Haruan. 99221-0869. Falar com o Haruan, que você tem todas as informações.
Ainda falando em Rio Grande do Sul, profissionais da saúde daquela região relataram desabastecimento e falta de coordenação. 17 hospitais estão fechados por causa dos alagamentos. A situação, dizem que remete ao furacão Katrina, que arrasou aí Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. É comparado a um furacão. Em meio ao caos que tomou conta de Porto Alegre, devido às enchentes que atingem toda aquela região, moradores têm fugido às pressas em direção ao litoral em busca de água. Não tem água naquela região, água potável. Água suja tem bastante, agora água potável não tem. O desabastecimento já atinge parte da capital gaúcha, que também sofre com a falta de energia e também de suprimentos, além de ameaças de vários saques. Segundo dados da Defesa Civil, 401 dos 497 municípios do estado, o equivalente a 80% das cidades gaúchas, já foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. E já são 95 mortes, 48 mil desabrigados que necessitam de abrigo do poder público e 1 milhão e 400 mil pessoas prejudicadas por esse temporal.
Hoje nós teremos a aplicação do Fumacê, vou repetir, para combater a dengue na cidade. Até ontem, 815 casos positivos de dengue no nosso município. Está difícil. Você pode fazer qualquer denúncia, fazer alertar onde está tendo focos do mosquito, através do Zap da Vigilância da Saúde, que é o 3241-2659. 3241-2659. Hoje também está sendo aplicado a nebulização lá no Jardim Paulista 2 e também no São Cristóvão. Alguns moradores estão resistindo e não deixam os agentes trabalharem. Cuidado, a dengue não vai só no vizinho, vem na sua casa também. A dengue está matando, hein? O fumacê será aplicado no Jardim Paraíso, do lado esquerdo da Avenida Marechal Deodoro, no Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Residencial Barbizan, Jardim Real Paraíso e Residencial Real Parque.
Um pitbull matou um outro cachorro no Jardim Botânico, na cidade de Jaboticabal. Fato que ocorreu na noite desta terça-feira, quando a Polícia Militar foi solicitada para comparecer a uma residência onde uma cadela da raça pitbull havia pulado uma cerca no mesmo quintal e havia matado outro cão. Olha só o que, que é o cachorro pitbull descontrolado. Isso aconteceu na mesma residência, pois os dois ficavam separados por uma cerca. Porém, no dia de ontem, o pitbull acabou pulando esse cercado e acabou matando o outro cachorro. O homem, que é tutor dos cães, tentou apartar a briga desses animais, porém não conseguiu e ficou ferido na perna, o fato que aconteceu na cidade de Jaboticabal.
E faleceu em Monte Alto o senhor João Armando Pierre, a 86 anos de idade. Está sendo velado no velório municipal e o sepultamento será às 16 horas no cemitério de Monte Alto. João Armando Pierre era ex-empresário, né, da Constrular, tinha aqui em nossa cidade. Também era sócio-proprietário, ex-sócio-proprietário do Vecma. Foi atleta do Vecma também, hoje sendo substituído pelo seu filho Rony. Ter seu filho Zé Vitório. Fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares. Grande amigo João Armando Pierre, o João Pierre, como era conhecido, a 86 anos de idade, sempre gostando de esporte. Nosso sentimento, as nossas condolências aos seus familiares. São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, são as unidades com mais mortes por dengue este ano.
Mais de 2.200 pessoas já morreram por dengue no Brasil este ano. De acordo com o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, até a última segunda-feira, 6 de maio, tinham sido confirmadas 2.246 mortes pela doença. As unidades da federação com mais óbitos registrados são São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná e Goiás, nesta ordem. Além disso, pouco mais de 2.400 óbitos estão em investigação para confirmar se foram causados por dengue. Os casos confirmados e prováveis já beiram 4 milhões e meio. Ainda de acordo com os dados oficiais, até o momento a maioria das pessoas contaminadas pelo mosquito da dengue é do sexo feminino. Cerca de 55% dos registros são em mulheres. Apesar dos números recordes, as últimas semanas registraram uma tendência de baixa nos casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, diversos estados já enfrentaram o pico da dengue este ano e a maioria das unidades da federação apresenta índice de queda ou estabilidade da doença. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E preste atenção, hein? Puxada por pão, leite e tomate, a cesta básica fica mais cara.
Encher o carrinho do supermercado ficou mais caro em abril em 10 das 17 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese. As maiores altas no valor da cesta básica ficaram por conta de Fortaleza, João Pessoa, Aracaju, Natal e Recife, todas acima de 4%. Já as maiores quedas foram registradas em Brasília, onde a redução foi de quase 3%, Rio de Janeiro e Florianópolis. Na análise item por item, destaque negativo para tomate, café, pão e leite, que ficaram mais caros na maior parte das cidades. Por outro lado, arroz e feijão, por exemplo, terminaram o mês mais baratos. A cidade mais cara para se encher o carrinho em abril foi São Paulo, R$ 822,00, seguida por Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre, todas com preços acima de R$ 770,00. Já a cesta básica mais barata, encontrada em Aracaju, saía por R$ 582. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
A Hora da Notícia, segunda edição.
2024, premiado em Monte Alto.
Dia das Mães com amor, carinho e muitos prêmios, você já sabe, só no comércio de Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte. Sorteio de uma Honda Bee 0 km e 4 vales compra de R$ 2.000 cada. Sorteio dia 13 de maio às 18h30 na sede da Cima. O Dia das Mães é mais especial em Monte Alto.
2024, premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$ 29,99. Fraldinha bovina, exceto moída, o quilo R$ 29,99. Peito de frango, sem osso e sem pele, congelado, Gonzales pacote, o quilo R$ 17,99. Refrigerante Pepsi Coca, original, 2 litros PET, R$ 5,99. Café Utan, almofada, 500 gramas, tradicional ou extra forte, R$ 14,99. Cerveja Antártica, original, Pio sem lata, 350ml, R$ 3,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, caixa com 2 kg e 200 gramas, R$ 27,99. Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você. Aos domingos, aberto até às 12 horas.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda a partir de R$ 18,90 para o Dia das Mães. No Foto Central, você compra buquês grandes de flores de seda a partir de R$ 18,90. Buquês de rosa, cravos, crisântemos, adália, palma, orquídeas a partir de R$ 18,90. E ainda paga em várias vezes nos cartões de crédito no Foto Central. Buquês de flores de seda para o Dia das Mães a partir de R$ 18,90. No Foto Central, preço baixo em tudo que vende, em frente ao calçadão.
Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quarta-feira, 8 de maio de 2024. Lua nova neutra para pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 33 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, o que já choraram nas rodovias dá um oceano de lágrimas.
A coisa foi feia, JB.
Por volta das 8 horas e 30 minutos de ontem, o soldado da aeronáutica, Gabriel Henrique Borges, de 25 anos, morador em Porto Ferreira. Ele pilotava uma motocicleta Honda Titan na cor cinza de 150 cilindradas de Porto Ferreira. Um outro soldado, também de 25 anos, que não teve o nome divulgado, viajava na garupa da motoca. A motocicleta transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia pela pista sul, sentido capital interior, com destino ao quartel da aeronáutica, em Pirassununga. Quando chegou no quilômetro 220, em Porto Ferreira, região de Pirassununga, a Honda Titan apresentou problema mecânico na roda traseira. Gabriel perdeu o controle da motoca e tombou naquele chão preto. Os soldados caíram no leito carroçável. Na sequência, um caminhão Scania, caminhão cegonheira, na cor cinza lá de São Bernardo do Campo, o motorista não conseguiu desviar e atingiu o soldado Gabriel, o qual sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. O soldado de 25 anos que viajava na garupa da motoca também foi atingido, porém sobreviveu, foi resgatado e internado na Santa Casa, em Pirassununga. No quilômetro 220 da Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. O policiamento, a concessionária, bombeiros e peritos atenderam a ocorrência e prestaram ao soldado Gabriel Henrique Borges, de 25 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, nada melhor que um dia após o outro e Deus na frente de tudo.
JB, só por Deus, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região, na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
A Hora da Notícia, segunda edição.
E a bola vai continuar rolando. Rolou ontem, rola hoje pela Libertadores, pela Copa Sul-Americana também. Quem fala é Humberto Ferretti.
Dois brasileiros entram em campo nesta quarta-feira, na sequência da quarta rodada da Libertadores da América. 21h30 no horário de Brasília, o São Paulo, invicto sob o comando do técnico Luiz Ubeldia, visita o Cobresal do Chile. Se vencer, o tricolor pode garantir a classificação antecipada para o mata-mata. Também é preciso, porém, que o Barcelona de Guayaquil não vença o Talleres. Também às 21h30, o Botafogo recebe a LDU. Aí a situação é mais complicada. O Glorioso somou apenas 3 pontos de 9 disputados. Está na lanterna do grupo e precisa obrigatoriamente da vitória. Já pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense, tranquilo na liderança da chave, visita o lanterna Rayo Zuliano, da Venezuela, 19h. Enquanto às 21h, o Fortaleza pega o Nacional Potosí, na Bolívia, na mesma situação. O time cearense é o líder e o adversário é o pior time do grupo. Também às 21h, o Cuiabá recebe os venezuelanos do Metropolitanos. Ontem, pela Libertadores, o milionário elenco do Flamengo se complicou. Fora de casa, perdeu para o Palestino, do Chile, por 1-0. Com isso, o rubro-negro caiu para a terceira posição do grupo, com 4 pontos ganhos de 12 disputados, e vai ameaçado para as últimas 2 rodadas. Situação bem diferente da do Atlético Mineiro, que bateu o Rosário Central por 1-0 na Argentina e garantiu vaga nas oitavas de final. Já pela Sul-Americana, 2 brasileiros entraram em campo ontem pressionados, venceram e ganharam fôlego. Fora de casa, o Corinthians fez 2-0 no Nacional do Paraguai e o Cruzeiro bateu o Alianza Petroleira, da Colômbia, por 3-0.
Ontem nós tivemos pela Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Mirassol 0-0. Hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 21 horas tem Atlético... América Mineiro, enfrentando o Vila Nova às 21h. Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.